Começa agora o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher.
Patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Uma ótima tarde para você que está na sintonia da Rádio Pajeú. Está começando agora mais um Fala Mulher, um programa realizado pela Casa da Mulher do Nordeste. Eu sou Natália e tenho o prazer de ficar com você durante uma hora nesta tarde de sexta-feira. Hoje, dia 13 de março. Começando então mais um programa em sua companhia aqui pelas ondas do rádio. O Fala Mulher é uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Para conhecer mais o trabalho da Casa da Mulher do Nordeste e também ouvir outras edições do Fala Mulher, não deixe de dar uma olhada no site www.casadamulherdonordeste.org.br. Essa dica aí vale muito a pena para quando você estiver pela internet. Na edição de hoje, vamos saber mais sobre a invisibilidade do trabalho das mulheres do campo. Também vamos ter mais informações sobre o perfil das mulheres no mercado de trabalho pernambucano e sobre a lei do feminicídio sancionada pela presidenta Dilma. Você fica ainda com música e receitas ótimas aqui no nosso programa. Por isso, corre para pegar o papel e a caneta, porque vem ótimas dicas pela frente. Isso tudo você vai conferir na próxima uma hora, aqui no Fala Mulher, que está só começando.
Queria descobrir em 24 horas tudo que você adora, tudo que te faz sorrir, e num fim de semana tudo que você mais ama, e no prazo de um mês tudo que você já fez. É tanta coisa que eu não sei, não sei se eu saberia chegar até o final do dia sem você. Não sei se eu saberia chegar até o final do dia sem você. E até saber de cor, no fim desse semestre, o que mais te apetece, o que te cai melhor. Enfim, eu saberia, 365 noites bastariam pra me explicar porquê, como isso foi acontecer. Não sei se eu saberia chegar até o final do dia sem você. Não sei se eu saberia chegar até o final do dia sem você. Chegar até o final do dia sem você. Não sei se eu saberia chegar até o final do dia sem você. Queria descobrir em 24 horas tudo que você adora, tudo que te faz sorrir, e num fim de semana tudo que você mais ama, e no prazo de um mês tudo que você já fez. É tanta coisa que eu não sei, não sei se eu saberia chegar até o final do dia sem você. Não sei se eu saberia chegar até o final do dia sem você. Porque em tão pouco tempo, faz tanto tempo que eu te queria.
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Estamos ouvindo mais uma edição do nosso programa aqui na Rádio Pajeú. E você deve saber que a jornada da mulher no meio rural é geralmente subestimada. Ainda é difícil entender que as atividades domésticas, por exemplo, precisam ser consideradas como uma forma de trabalho. Mas o que acontece, minha amiga e meu amigo que escutam Fala Mulher, é que as atividades domésticas ainda são vistas como uma extensão das atribuições de mãe, esposa, dona de casa. Ainda é preciso lutar por visibilidade e pela compreensão da ideia de que muitas mulheres rurais se dedicam, além das tarefas domésticas sob sua responsabilidade, a trabalhos agrícolas, ao artesanato, à criação de animais, à produção de bens e serviços para o consumo dentro de casa e no mercado local. Não dá mais para a gente aceitar a visão de que o trabalho da mulher do campo acontece na condição de ajudante, ou que sua força de trabalho é apenas um auxílio dentro de casa. Esta é uma ideia que pode ser levada à frente pelo marido ou pelo filho mais velho, por exemplo, mas também é reforçada pelas próprias mulheres, que durante anos foram e continuam sendo vítimas do machismo. A gente não pode deixar de falar que as discriminações baseadas em gênero contribuem para o persistente desequilíbrio na divisão do trabalho entre homens e mulheres, perpetuando estereótipos como o do macho provedor e o da cuidadora da família. Quando a mulher vende em sua comunidade o que produz, quando ela também é responsável pelo plantio, quando ela torna o quintal da família produtivo e gerencia o uso da água dentro de casa e no cultivo da sua família, ela está contribuindo direta ou indiretamente para a renda familiar. Na verdade, não temos dúvida que a mulher do campo trabalha e muito, mas precisamos falar sobre visibilidade e reconhecimento de direitos. O trabalho das mulheres dentro de casa continua sendo gratuito e invisível. A maioria das tarefas domésticas, como cozinhar, limpar e cuidar dos membros da família, além de transportar água e lenha, são desempenhadas por mulheres que nada recebem por isso. Nos contextos em que há remuneração, ela é menor do que o valor recebido pelo homem. Em 2013, por exemplo, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, já fazia o alerta de que a porcentagem de mulheres rurais maiores de 15 anos sem rendimentos próprios chegava a 70% em alguns países da América Latina e Caribe. Apesar das trabalhadoras agrícolas familiares, as artesãs, as donas de casa e todas as mulheres que exercem atividades não remuneradas serem mais numerosas do que as trabalhadoras do campo que recebem pelo seu trabalho, elas constituem um universo invisível e sem apoio direto. Não há o conhecimento por muitos de suas atividades e nem a quantidade de sua produção é medida. Logo, elas são invisíveis para as estatísticas oficiais. São classificadas como inativas quando efetivamente trabalham e fazem a diferença para a segurança alimentar e para a economia local.
Minha mais bela rena.
intrépida, não sonego fogo, me entrego qual kamikaze, minha seiva, sua língua, passeia pelo meu corpo, faz morada em meu ouvido e sussurra elogios tolos, indecentes, impostos do
Está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
O Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, apresentou na última quinta-feira, dia 5, no Recife, dados sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho. A mesa contou com a presença de representantes do DIESE, da Secretaria da Mulher e do Sindicato dos Bancários, onde o evento foi realizado. O estudo divulgado mostra a grande diferença sexista que ainda existe. Apesar de em 2014 a taxa de desemprego ter diminuído com a maior intensidade para as mulheres, de 5,7% para elas, enquanto para os homens foi de 2,8%, a estrutura segregada entre os sexos no mercado de trabalho ainda é a mesma. A pesquisa aponta que a presença das mulheres nas indústrias é de 6,3%, na construção 1,2% e no comércio 21%, enquanto os homens ficam com 13,2%, 14,6% e 22%, respectivamente. Já quando o emprego está associado com trabalhos domésticos, a situação se inverte: 14,6% para as mulheres e somente 0,7% para os homens. Ana Souza, da Casa da Mulher do Nordeste, traz mais informações sobre o tema. Ela conversou com Milena Prado, técnica do DIESE, sobre o perfil das mulheres no mercado de trabalho em Pernambuco.
Boa tarde, ouvintes. Estamos aqui na coletiva sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho na região metropolitana do Recife e vamos conversar com Milena Prado, técnica do DIESE, sobre o tema. Boa tarde, Milena.
Boa tarde, Ana.
Qual o perfil das mulheres no mercado de trabalho de Pernambuco?
Veja, o perfil das mulheres que estão dentro do mercado. Olhando, em geral, são mulheres adultas, são mulheres com maior escolaridade e, possivelmente, as mulheres negras e não negras. Provavelmente, as negras e as não negras, elas vão estar de forma diferente nas ocupações em que elas se inserem. Mas esse perfil mostra que as mulheres, em geral, quando estão presentes no mercado de trabalho, como a gente viu hoje na apresentação, elas têm uma maior escolaridade que os homens. Mas, ainda assim, isso não garante às mulheres uma situação de igualdade dentro do mercado de trabalho.
Há uma igualdade no mercado de trabalho entre mulheres brancas e mulheres negras ou há uma preferência pelas brancas?
Bom, quando a gente considera que as mulheres estão mais presentes no setor de serviços, quando elas estão ocupadas, elas conseguiram uma ocupação, a gente olha para o conjunto de todas as mulheres que estão ocupadas no mercado de trabalho. A gente observa que as mulheres estão mais presentes no setor de serviço, chegando a ser a 70, cerca de 70 e poucos por cento, para te dizer o dado mais preciso, as mulheres representam 70,8% no setor de serviços. Quando eu olho o setor de serviços ou o comércio, o que é que eu tenho? Quando eu vou olhar as mulheres negras e as mulheres não negras, o que é que acontece com as mulheres no setor de serviços quando você olha, por exemplo, o setor bancário? Em geral, as pessoas querem que estejam lá uma mulher bonita, jovem e, de preferência, branca. Quando você chega no comércio, dependendo desse local do comércio onde a gente olha, porque eu tenho desde shopping center ao comércio de rua, enfim. Dependendo do tipo do comércio, o que é que acontece? Você também quer entrar numa concessionária de automóvel e ser atendida por uma mulher bonita, branca, maquiada. Então, possivelmente, as mulheres negras sofrem mais restrições de inserção em determinadas ocupações no mercado de trabalho. Isso, os dados, eu não tenho dados para comprová-los, mas quando a gente olha o perfil das mulheres ocupadas e o perfil das mulheres que estão desempregadas, eu vejo significativamente quem está mais presente no mercado de trabalho, se são as negras ou as não negras, e se elas estão, mesmo quando negras, onde é que elas estão mais presentes? Possivelmente no emprego doméstico, no trabalho mais precário ou naquele setor do comércio de serviços que não exija uma beleza feminina ou a cor da pele para que as pessoas sejam atendidas. Por exemplo, na educação, na saúde e no serviço social. Certamente as mulheres negras estarão muito presentes nesses setores de atividade.
Em dados gerais, assim, a situação da mulher, ela melhorou ou piorou do ano passado para cá?
Eu não diria que ela piorou. Eu diria que nos últimos anos tem melhorado a participação das mulheres no mercado de trabalho, tem melhorado o fato das mulheres estarem mais ocupadas e, portanto, gerando uma renda, realizando uma atividade profissional. Isso de alguma maneira tem melhorado. Agora, não mudou a estrutura que esse mercado de trabalho é de segregação quando falamos entre homens e mulheres. As mulheres são discriminadas no mercado de trabalho. Quando elas estão ocupadas, elas em geral estão em ocupações que podem representar menores remunerações ou ocupações menos valorosas. Por exemplo, as mulheres estão muito pouco presentes na indústria. O que é que significa isso? O emprego industrial sempre foi um emprego nobre, um emprego onde você tem melhores salários, onde o trabalho é mais organizado do ponto de vista da relação sindical, das relações trabalhistas. As mulheres estão menos presentes. As mulheres estão mais presentes em setores em que não só tem menores remuneração, mas às vezes condições precárias do exercício da atividade. Mas ainda assim a gente comemora o fato das mulheres estarem inseridas no mercado de trabalho. Mas o aspecto mais relevante disso tudo é que quando elas estão presentes, esta sociedade, o mercado de trabalho, discriminam as mulheres do ponto de vista do valor do seu trabalho. O que é que acontece? As mulheres ocupadas, elas em geral recebem um rendimento menor do que as mulheres. Em todos os dados vão mostrar, seja no setor de atividade da indústria, do comércio, dos serviços, da construção, ou seja, as mulheres assalariadas do setor privado, aquelas que trabalham lá no banco, aquela mulher que está no setor de serviços, que ela é bancária, ou a que está no serviço de saúde, ou a que está na área de educação, ou a trabalhadora autônoma, aquela trabalhadora autônoma que pode trabalhar para o público, por exemplo, aquela que vende cosméticos, né, de porta em porta, ou aquela que trabalha, a trabalhadora autônoma para a empresa, que é aquela que, por exemplo, a gente está lá no consultório médico e ela chega como uma representante de medicamentos. Ela trabalha para a empresa de medicamento, mas ela é autônoma. Qualquer forma que ela estiver ocupada, as mulheres recebem sempre menos que os homens. Ou seja, existe uma grande diferença de rendimentos entre homens e mulheres nessa sociedade, que é, desde que essa sociedade se estrutura do ponto de vista da geração de emprego e renda, como também quando a gente olha do ponto de vista do exercício da atividade nas posições mais valorizadas, que é, por exemplo, o setor público. Na administração pública, é o lugar onde você paga os melhores salários. E as mulheres continuam recebendo menos que as mulheres, que os homens, desculpa. Então, isso revela que a inserção das mulheres no mercado de trabalho não se dá de maneira igual em relação aos homens. E isso se reflete nos salários que elas recebem. O valor da hora trabalhada de uma mulher, seja lá vendendo confecção, seja produzindo alimento, seja vendendo alimento no shopping, seja vendendo roupa no comércio, seja vendendo sapato, seja na padaria, aonde as mulheres trabalham, o valor hora delas é menor que o valor hora trabalho pago para os homens. Então, isso mostra que essa divisão sexual do trabalho se reflete na importância do trabalho das mulheres, dos homens em relação ao trabalho das mulheres e na hierarquia do valor que merece o trabalho dos homens em relação às mulheres. Como essa hierarquia? O trabalho do homem vale mais do que o trabalho da mulher.
E as mulheres, as agricultoras, as artesãs, elas estão classificadas como autônomas também?
Você possivelmente, na agricultura, você tem, por exemplo, a agricultura familiar, você já tem a agricultura que é assalariada, né, o assalariado rural. Então, você tem diferenças nessas regiões. Mas as artesãs, elas possivelmente, eu poderia dizer que elas estão dentro do trabalho autônomo, a não ser quando elas se organizam em cooperativas, em associações, que elas têm outro regime de produção e comercialização da sua produção. Mas eu diria que elas estão, muito provavelmente, dentro desse trabalho autônomo e, com isso, a menor escala dos rendimentos. Que no trabalho autônomo é onde as mulheres recebem o menor rendimento e é onde o rendimento delas vale pouco mais de 50% em relação ao valor do trabalho dos homens, ao rendimento dos homens.
E os dados que foram apresentados hoje, eles vão estar disponíveis em algum lugar?
Não. Bom, eu sei que o lugar onde eu digo que eles estarão disponíveis, às vezes, é de difícil acesso, por mais que a gente considere que tudo avançou, mas eles estarão na internet, no site do DIEESE, que é a instituição que divulgou os dados, que é um departamento do movimento sindical, que é www.diese.org.br. DIEESE com dois S.
Fique sabendo.
A presidenta da República, Dilma Rousseff, sancionou na última segunda-feira, dia 9, a lei que classifica o feminicídio como crime hediondo. O evento ocorreu no Palácio do Planalto e contou com a participação de mulheres integrantes de movimentos sociais. Antes do discurso de Dilma, elas entoaram músicas de apoio à presidenta. Em pronunciamento nacional exibido no último domingo, por ocasião do Dia Internacional da Mulher, Dilma destacou a importância da sanção da lei, ressaltando que ela vai determinar penas mais duras para o assassinato de mulheres decorrente de violência doméstica ou de discriminação de gênero. A presidenta reforçou que a medida faz parte da política de tolerância zero em relação à violência contra a mulher brasileira. A lei do feminicídio é histórica e com ela as mulheres conquistam mais uma ferramenta para uma vida sem violência. O projeto de lei 8.305 de 2014, aprovado no dia 3 de março deste ano pela Câmara dos Deputados, depois de ter tramitado no Senado Federal, classifica o feminicídio como crime hediondo e modifica o Código Penal, incluindo o crime entre os tipos de homicídio qualificado. O texto prevê o aumento da pena em um terço se o assassinato acontecer durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, se for contra adolescente menor de 14 anos ou adulto acima de 60, ou ainda pessoa com deficiência. A pena é agravada também quando o crime for cometido na presença de descendente ou ascendente da vítima. O projeto foi elaborado pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, da Violência contra a Mulher, e estabelece que existem razões de gênero quando o crime envolver violência doméstica ou familiar ou menosprezo e discriminação contra a condição da mulher. Na justificativa do projeto, a CPMI destacou que, entre os anos de 2000 e 2010, mais de 43 mil mulheres foram mortas no Brasil vítimas de homicídio. Mais de 40% delas foram assassinadas dentro de suas casas, muitas pelos companheiros ou ex-companheiros.
Você, assim como eu, uma pessoa comum, um filho de Deus, nessa canoa furada, remando contra a maré. Não acredito em nada, até duvido da fé. Quero
saúde pra gozar no final. Assim como eu, uma pessoa comum, um filho de Deus, nessa canoa furada, remando contra a maré. Não acredito em nada, até duvido da fé. Mas como vai você? Assim como eu, uma pessoa comum, mas um filho de Deus, nessa canoa furada, remando contra a maré. Não acredito em nada, não, até duvido da fé. Não quero luxo nem lixo, meu sonho é ser imortal. Não quero luxo nem lixo, quero saúde pra gozar no final. Não quero luxo nem lixo, meu sonho é ser imortal, meu amor. Não quero luxo nem lixo, quero saúde pra gozar no final.
Programa Fala Mulher. Conteúdo informativo dos direitos das mulheres. É a voz feminina no rádio sobre cidadania, política, economia e arte. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Boa tarde, Natália. Boa tarde às ouvintes e os ouvintes do programa Fala Mulher. Eu sou Tatiane Faustino, técnica educadora da Casa da Mulher do Nordeste. Estou aqui hoje na comunidade de Poço Redondo, Tabira, onde estamos realizando, através do projeto Mulheres na Caatinga, uma oficina sobre a potencialidade na caatinga na vida das mulheres, tanto para alimentação animal e humana, bem como sua utilização para a medicina popular. E estou conversando com Rita Fortunato, ela faz parte do grupo Guerreiras do Pajeú, e ela vai falar sobre a importância dessa oficina para as mulheres e para o grupo. Boa tarde, dona Rita.
Boa tarde, Tati, e a todos os ouvintes e ouvintes do programa Fala Mulher. Essa oficina foi muito importante, tanto para mim quanto para todas as mulheres que fazem parte do nosso grupo. Nós somos o grupo Guerreiras do Pajeú, município de Itabira. São José da Gira também tem um grupo com este nome. Nós somos Guerreira número 2. E essa oficina foi muito importante para nós discutirmos a nossa farmácia básica que nós temos na Caatinga.
Nessa farmácia, qual uma receita que a gente poderia ensinar, partilhar para as nossas ouvintes, dona Rita?
A flor da caatingueira é um excelente medicamento para a quintura da menopausa, que tanto incomoda a gente depois dos 30. Você pega um pouco da flor da caatingueira, coloca de molho num litro d'água filtrada ou fervida, de preferência à tardezinha para passar a noite. De manhã você coa, coloca na geladeira e vai bebendo. Se tiver possibilidade de ser só a água que você tome, tudo bem, senão vai misturando com outra água. É excelente para a quentura da menopausa. Por experiência própria e das outras colegas que fizeram e se deram bem.
Então, esse remédio natural da Caatinga promete aliviar esse calor das mulheres?
Com certeza.
Você disse que já faz uso. Existe alguma contraindicação, dona Rita, que a gente deve tomar algum cuidado ao utilizar esse remédio?
A esse ponto aí, eu ainda não sei se existe alguma contraindicação. Gostaria de saber, porque até quando a gente utiliza um remédio da Caatinga, a gente tem que saber quais as contraindicações, mas eu ainda não sei. Se alguém souber e que porventura queira passar para mim, eu agradeço muito.
Dona Rita, as mulheres vão ficar bem felizes com esse medicamento a partir da Caatinga e com o uso apenas das flores da Caatinga, que não vai precisar desmatar, vai poder contribuir para as mulheres terem uma saúde melhor e uma qualidade de vida melhor, como você falou, que esse calor tanto atrapalha a vida das mulheres. Quero agradecer a você pela receita ensinada. E se você quiser deixar alguma mensagem para as ouvintes, a gente agradece.
A mensagem que eu deixo para todas as ouvintes é que sejam muito felizes na vida delas como agricultora, como eu sou na minha vida como agricultora no campo, e que preserve bem a natureza, que tanto nos ajuda. E muito obrigado a todas.
Obrigado, dona Rita. Um abraço, Natália.
Olá! Hoje eu quero conversar com você sobre agroecologia. Além de falar de terra, de produção, a agroecologia fala de relações mais amplas com o meio ambiente. Traz conceitos de respeito à vida em todas as suas dimensões. Ela valoriza a propriedade agrícola como um todo e entende que deve haver interação, troca, entre todos os seres vivos, pois cada um deles possui um papel importante para o equilíbrio do meio ambiente. Assim, plantas devem se relacionar com os micro-organismos que produzem nutrientes e com as minhocas que soltam o solo para que as raízes se desenvolvam. No cultivo agroecológico, não existe agrotóxicos e há uma valorização da utilização de culturas diversificadas. Para que haja equilíbrio do sistema agroecológico, a participação igualitária das mulheres, dos homens e jovens é fundamental. A organização, a cooperação, o trabalho em grupo, a distribuição de riquezas, que são princípios da economia solidária, também são necessidades básicas para a construção de práticas agroecológicas. Tudo isso representa um novo olhar para a produção e comercialização. Por isso, é valorizada a relação socialmente justa e ambientalmente sustentável entre consumidores e consumidoras e produtores e produtoras. A segurança alimentar é outro importante objetivo da agroecologia, ou seja, as pessoas precisam ter uma alimentação saudável nutricionalmente, mas também ambientalmente. As práticas agroecológicas devem valorizar os saberes locais e o trabalho das mulheres. Para isso, o movimento feminista tem contribuído e muito. As mulheres precisam ser reconhecidas como sujeitos importantes dessa construção, com um papel produtivo e político, e não como ajudantes. Tchau! Agora eu vou embora, mas voltarei em outros momentos para falar sobre outros assuntos importantes para a sua vida.
Campanha Consumo Consciente e Solidário. Um patrocínio, Programa Petrobras, Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal, país rico é país sem pobreza. Realização, Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias, Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
Pode apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você longe de mim.
Escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste. Fique sabendo.
O adolescente Peterson Ricardo de Oliveira, de 14 anos, que estava em coma desde a semana passada, após se envolver em uma confusão em uma escola pública na Vila Jamil, em Ferraz de Vasconcelos, Grande São Paulo, faleceu na última segunda-feira, dia 9. Peterson foi agredido no dia 5 deste mês por ser filho de um casal de homossexuais, segundo Márcio Nogueira, um de seus pais. O adolescente estudava na unidade de ensino desde os seus 6 anos. Seu irmão, de 15 anos, que frequenta o mesmo colégio, presenciou a agressão. O delegado responsável pelo caso, Eduardo Queiroz, confirmou que o menino se envolveu em uma briga horas antes de passar mal e precisar ser levado da escola para o hospital. A Secretaria Estadual de Educação e a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo negam a versão da família. Em nota, a Secretaria Estadual de Educação informou que não há nenhum registro de agressão no interior da unidade onde o adolescente estudava. Já a Secretaria Estadual de Saúde confirma que o adolescente deu entrada na quinta-feira, dia 5, no Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos, com parada cardiorrespiratória e passou por um processo de reanimação. Exames feitos no garoto também constataram que ele teve hemorragia, mas não apresentava sinais externos de violência física. O pai da vítima informou que pretende processar o governo de São Paulo. Momento Mulher e Feminismo. Realização Casa da Mulher do Nordeste, através do convênio Mulheres Populares e Diversas na construção de novas cidadanias. Brasil, Peru, Equador e Colômbia, com apoio da Oxfam e a ESID.
Música.
Ser mãe tem me levado a enfrentar mais desafios do que eu jamais poderia imaginar. Primeiro, tem que ter muita paciência, cá entre nós, muita paciência. E segundo, como uma feminista, me preocupo como criar a minha filha em uma sociedade cheia de violência, machismo, racismo, onde as mulheres não têm os mesmos direitos que os homens. Hoje, apesar dos avanços, meninas ainda brincam de casinha enquanto os meninos brincam de super-heróis. Pois é, não é essa a diversão que eu desejo para minha filha. Por isso, vou fazer uma lista. Uma lista de lições feministas para que ela entenda o que é ser mulher. E eu vou compartilhar com vocês algumas delas. Ter uma vagina não é uma deficiência, é um superpoder. A menstruação não é uma maldição. Ela é um processo natural e saudável do seu corpo e que possibilita, caso seja a sua escolha, ser mãe. O sexo deve ser prazeroso, não só para o seu parceiro, mas também para você. E não é só uma forma de fazer bebês. Sexo seguro é o mais sexy. Quando estou falando seguro, não é apenas por usar camisinha, mas que tenha sua permissão, seja confortável e amoroso. Só porque você é mulher não significa que você tem que se casar e ter filhos. Nem todo mundo quer essa vida e não há problema nenhum nisso. Namore apenas com pessoas que te respeitem e que não queiram ser o dono ou a dona do seu corpo e da sua vida. E a última lição? Ah, essa é muito importante. Nunca, nunca, nunca se acomode. Você já tem o direito de se prevenir e a possibilidade de namorar quem você quiser, mas as coisas nem sempre foram assim. As mulheres lutaram e até morreram para garantir esses direitos que você possui hoje, e a sua geração tem os seus próprios desafios a enfrentar. Vamos então espalhar o feminismo em nossas vidas, por uma cultura sem machismo.
Recado Fala Mulher.
A Casa da Mulher do Nordeste está se preparando para seu brechó feminista. Que tal você que nos escuta participar e praticar o desapego? Você pode doar roupas, sapatos, acessórios, livros e objetos que não estejam mais em uso. Mas olha só, é importante que tudo esteja em boas condições. O material doado vai ser comercializado em 2 brechós que vão ser realizados nos próximos meses. Toda a renda vai ser revertida para as ações da Casa da Mulher do Nordeste. Quem tiver o interesse de doar, é só procurar a equipe técnica da Casa da Mulher do Nordeste ou as sedes da instituição. No Recife, você pode ir até a Rua Desembargador Brandão da Rocha, número 87, bairro do Cordeiro. Já aqui no Sertão do Pajeú, é só procurar a Rua Gustavo Fittipaldi, número 138, no Centro de Afogados da Ingazeira. Para saber mais, 81-3426-0212 e 87-3838-2482. 81-3426-0212 e 87-3838-2482. Não deixe de participar e fazer a sua contribuição.
Qualquer desprazer que ainda desafiar, desfiar na canção de agora. Que é pra juntar o que a gente sofreu e transformar. Amarrou a canção de agora. Que é pra juntar o que a gente
Vamos agora com mais uma receita dos sabores da Caatinga aqui no Fala Mulher.
Boa tarde, a Natália e a todos os ouvintes do programa Fala Mulher. Eu vou conversar com Dona Maria José de Souza, ela é conhecida como Lica, e participa do grupo de mulheres guerreiras do Pajeú, da comunidade de Poço Redondo, da cidade de Itabira. E ela tem umas receitas dos sabores da Caatinga para nos ensinar, compartilhar com nossos ouvintes agora. Que receita a senhora tem para compartilhar conosco hoje, Dona Lica?
A buchada de bode. É muito trabalhosa, mas dá para fazer. Bom, primeiro, quando mata o bode, a gente tira o fato, né? Lava, escalda, aí corta os miúdos, né? Tudinho, o figo, o coração, o bofe. Corta, depois de cortar, a gente coloca pimenta do reino, colorau, tempero, pimentão, coentro verde, cebolinha, cebola, sazon, todos. Prepara de temperar uma carne. Aí o cabo vai, recheia ele bem recheado, se preferência coloca arroz, se não preferir, não coloca arroz. Coloca só as verduras mesmo e tá pronto, né? Aí você pega, corta o bucho do bode, faz os bisaquinhos com a costura, né? Faz o bisaquinho bem feitinho e coloca os ingredientes tudo dentro, ali, aqueles miúdos tudo ali dentro, costura e bota para cozinhar junto com a cabeça, os mocotó, enrola as tripas no mocotó, tempera novamente para fora para ficar uma coisa mais saborosa e pronto, tá pronto. Quando cozinhar, dá para servir para muita gente. E tá pronto. Só do bode, só é isso.
Estamos chegando ao final de mais uma edição do Fala Mulher. O nosso programa é uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, da CMN, a Casa da Mulher do Nordeste. O Fala Mulher é uma produção do Núcleo de Comunicação da CMN, com apoio de toda a equipe. Mais informações, www.casadamulherdonordeste.org.br. Aproveite também para conhecer a fanpage da CMN no Facebook. Eu sou Natália Demerri e o Fala Mulher está de volta semana que vem aqui na Rádio Pajeú. Obrigada pela sua sintonia e até a próxima sexta. Uma ótima tarde para todas e todos.
a meu cantar já convém prometer-lhe um novo ponteiro. Se acudia de ser por inteiro, eu espero não vai demorar. Esse dia estou certo que vem, digo logo que vim pra buscar.
Viola pra cantar. Que me dera agora eu tivesse a viola.